vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, oi! Bom dia, bom dia, bom dia! Oi, 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 minha gente! Você tá bem? Tá tudo certo? Mais um encontro aqui, quase finalzinho de semana. A quinta-feira é meio que sexta-feira, 80% carregada. Será que é assim? É a pré-sexta? Olha, eu tô muito feliz porque você tá aqui pra gente conversar, pra gente papear, não é? Cheirinho, cheirinho pra você. Muito obrigada pela escolha, por nossa sintonia. É a Rádio Novo Tempo chegando em sua casa. Também estamos a partir de agora no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Estamos ao vivo e é muito gostoso essa interação com você. Já chega chegando você que está no YouTube, é importantíssimo pra gente, importantíssimo que você comente alguma coisa, que você dê um joinha, curta, porque aí o YouTube entrega esse material para outras pessoas. Hoje, assunto muito interessante, envelhecimento capilar. Ai, gente, a gente tem que lidar com tanta coisa, já ainda tem que prestar atenção nesse negócio do cabelo. O cabelo envelhece, você sabia disso? Você já percebeu alguma mudança nos seus fios ao longo dos anos? Ou você nunca parou para prestar atenção? Eu vou ser sincera, eu nunca parei para prestar atenção, assim, na textura do cabelo. Um fio ou outro diferente, né, de uma outra cor, assim, a gente percebe, né? Um branquinho aqui, ali, vai surgindo, a gente percebe, mas a textura eu ainda não prestei atenção. Depois desse programa, quando terminar esse programa, já vou pro espelho para prestar atenção. Então me responda aí, qual foi a primeira mudança que você percebeu ou tem percebido no seu cabelo ao longo dos anos? Olha pra gente assim, quando a gente pensa no envelhecimento, não é? A pele não vai ficando mais do mesmo jeito, não sei se você já percebeu aí, as mãos já não são mais as mesmas, tem uma manchinha, tem uma ruguinha, o tempo vai passando, os hormônios vão se reorganizando, não é? Reorganizando aqui com a gente. Metabolismo, ai meu Deus, essa palavra, metabolismo, já fica tudo diferente, não é? A força muscular, você sente diferença. E nos olhos também, não é? E agora a gente tem que lidar com isso, que é a questão do cabelo. Então fica aqui com a gente, vai respondendo, vai tirando suas dúvidas, porque a gente vai falar sobre envelhecimento capilar. Tô te esperando, 12981510081. Agora eu vou cumprimentar meu amigo Raul. Oi, Raul, tudo bem com você? Bem-vindo.
Tudo jóia. Tudo bem, Rose? Graças a Deus, tudo jóia. Eu não sei o que é isso não, Rose. Envelhecimento capilar. Eu nunca passei por isso.
Eu sabia.
Eu tenho pintado só meu... Sabia. Eu tenho pintado de prata, né?
Sim.
No meu cabelo.
É, tô vendo.
Tem essa cor assim, mas envelhecimento não.
Eu tô vendo. Eu sabia que você ia fazer um comentário. Eu vou ficar quieta aqui, eu vou dar uns 3 segundos. Ele vai, tá vendo? Esse Raul, esse Raul, não é? Com esse topete. Depois que ele colocou esse topete...
Aí ninguém segura.
Ô, Raul, a gente falando ainda dessa questão do envelhecimento, que é algo que a gente tem que... Gente, ou é isso ou é a morte, não é? Ou é isso ou é a morte, qual que você prefere? É. Não é? Então a gente tem que naturalizar, os anos estão passando e a gente tem que buscar uma qualidade de vida. Ô, Raul, você trabalha com isso, você vê isso, você acompanha esse processo. O que você percebe em relação ao envelhecimento, falei certo? Saiu, enrolei aqui. Envelhecimento! Pois é, o que você percebe em relação a esse processo natural da vida, em relação ao estilo de vida? Quando o pessoal que chega para você aí muda o estilo de vida, você percebe na vida deles? E até na sua, né, Raul? Também, né, Raul? Até na sua!
Ô, Rose, não sei se você percebe, você já deve ter percebido, os ouvintes também, quando uma pessoa, ela emagrece, né, ela perde lá 10, 20 quilos, às vezes até mais, ela rejuvenesce, né, Rose? Porque o nosso corpo tá tudo interligado, né, a pele, com o cabelo, com a unha. Então, se você vê eu vejo foto minha de 15 anos atrás, parece que eu sou mais velho.
É verdade, né? Já vi mesmo.
Tem fotos que a gente mostra do pessoal... ali na sessão que a gente faz gratuita, né? A gente mostra algumas fotos de alunos. Tem gente, Rose, que parece mãe e filha. E é a mesma pessoa.
É mesmo.
Só que tá bem mais magra. Então, assim, a pessoa rejuvenesce, recupera energia, recupera disposição. A pele fica melhor, o cabelo fica melhor, a unha fica mais forte. E tudo isso vem de bônus, né, Rose? Com uma qualidade de vida, né? A espiritualidade, a mentalidade é o maior ganho, e tudo isso vem como bônus, né, para a pessoa.
É verdade isso que você falou, Raul, as consequências, não é? Quando você muda o seu estilo de vida, automaticamente você vai perder peso, porque você vai começar a comer comida de verdade, comida saudável, estratégica aí para sua saúde. Aí quando a gente começa a comer melhor, a pele da gente sente, a visão sente, todo o funcionamento do organismo, cabelo, as unhas, realmente, Raul, tudo é influenciado pelo estilo de vida, você tem razão. Muito legal.
Isso mesmo.
Deixa seu contato para que o pessoal possa ter mais informações aí sobre como envelhecer com mais qualidade de vida, não é? Ficar ali dentro do peso que é saudável para você ter mais saúde. É, vai além de estética, não é, Raul? É saúde.
Muito, muito além de estética. Eu diria até muito além de saúde, Rosa, porque vai na espiritualidade, né, no relacionamento com Deus, vai nos relacionamentos com filhos e esposo e profissional. E, finalmente, a saúde, né? Mas tudo isso, a saúde, ela é base para tudo isso. Para você que está ouvindo aí, quer emagrecer, de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, e ter tudo isso que a gente acabou de falar, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão é gratuita, você não paga nada, a gente vai conversar, vai te entender, e lá, sim, a gente vai te apresentar os planos e você decide se quer se inscrever ou não. leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, Raul. Então, aí com o projeto dele, você pode ter mais informações. Gente, ela voltou. Eu já estava morrendo de saudade dela. Ela já faz parte da nossa equipe. Ela está sempre por aqui, mas tinha um tempinho que ela não aparecia. Tinha um tempinho. Doutora Cristiane, dermatologista, mais uma vez aqui com a gente. Oi, doutora Cris, tudo bem?
Oi, Rose, tudo bem? Graças a Deus, que delícia voltar aqui no programa, conversar com você, com o Raul. É muito bom a gente entrar na casa das pessoas, conversar de temas tão importantes, tão legais, né, Rose?
Ah, eu adoro. É muito bom. E o nosso programa fica até mais feliz quando você aparece por aqui com essa sua alegria, a sua gentileza, acolhimento com os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutora. Deixa seu contato.
Deixa sim. Bom, eu trabalho em Piracicaba, mas atendo online também. Então, se você quer me encontrar no Instagram, é @DRACristianeKaffler. @DRACristianeKaffler. Ou você pode pegar nosso telefone, 1997101-6677.
Muito bem. Vou repetir o Instagram da doutora aqui, olha, @DRA, que é de doutora, tá bom? Então, DRACristianeKaffler. Kaffler, esse K é com K mesmo, tá bom? K, K, K-A-F-L-E-R, Kaffler. Dessa forma que a gente tá falando, é a forma que você vai digitar, tá bom? Ela faz consulta online, ela posta materiais, conteúdos incríveis no Instagram dela, então acompanha a doutora. Vamos fazer o seguinte, a doutora vai esperar a gente um pouquinho, o Raul também, enquanto você tá participando, respondendo aqui pra gente a pergunta que nós fizemos, qual foi a primeira mudança que você percebeu no seu cabelo ao longo dos anos? Ele tá mais cacheado, menos cacheado, ele tá com as pontas mais porosas, a textura do fio mudou, me conta. Eu quero saber. 12981510081. Enquanto isso, Gabriel Gabro, o tempo é hoje.
Você está ouvindo a Rádio Novo Tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus, de suplicar pelo seu poder. Tempo de festa e de união, tempo de fé e de salvação. Hoje é tempo de agradecer, de meditar e de renascer. Tempo de amor e de emoção, tempo de darmos as mãos. O tempo é hoje, eu vou amar as pessoas hoje, vou abraçar meus amigos hoje e lhes dizer que nessa melodia, nesse canto, tudo é pra hoje. Vou enviar
flores hoje. Vou semear a paz no mundo hoje. O ontem já se foi e o amanhã talvez não virá. Hoje é o tempo, sim, de abraçar todos queridos que encontrar. Hoje é o dia de lhe dizer como foi bom conhecer você. Hoje é o dia, sim, de perdoar, de compreender e de aceitar, de esquecer caso precisar e de verdade amar. O tempo é hoje, eu vou amar as pessoas hoje, vou abraçar meus amigos hoje e lhes dizer que nessa melodia, nesse canto, tudo é pra hoje. Vou enviar algumas flores hoje. Vou semear a paz no mundo hoje. O ontem já se foi e o amanhã talvez não virá. Nessa melodia, nesse canto, tudo é pra hoje. Vou enviar algumas flores hoje. Você me...
Vamos aproveitar o dia de hoje, não é? Gabriel Gabro por aqui, o tempo é hoje. É hoje, é agora. Você pode pedir a música dele aí nos programas que tem Pediu Tocou. Vamos seguindo por aqui, 11 e 13, horário de Brasília. Vamos lá, as participações, a gente, tô dando risada com as... respostas, Raul, vai buscando aí, porque aqui tá muito divertido no WhatsApp, hein? Não sei como é que tá no YouTube, mas o pessoal tá contando. Olha o recado do Marco Antônio, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ele diz assim, olha, tinha um comercial de shampoo que a moça dizia assim, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. É verdade, ele diz assim, olha, é isso mesmo, com o tempo os crespos desapareceram e o grisalho veio com tudo. Isso quando a calvície não perdoa e deixa a gente careca, não é? Acho que um dos segredos para ter um cabelo sadio é evitar o máximo as químicas. Marco Antônio, muito interessante, não é? Muito, muito interessante. Só que no comercial os cabelos estavam, né, maravilhosos, não é? Aí com o tempo nossos cabelos estão sofrendo. Mais participações por aqui. José Eduardo, ele tá dizendo, Rose, poucos cabelos que sobraram, né? Percebi que começaram a ficar mais brancos. Ok, João Eduardo. Força, você consegue, você vai enfrentar isso aí muito bem, hein? E a Adriana de Poços de Caldas, bom dia, Rose. Percebi que tenho menos cabelo, fiz 40 anos e eu já tinha percebido essa diminuição. Interessante a sua percepção, muito interessante. Deixa eu ver com o Raul agora, quais foram as participações dele. Uhum. Traz pra gente, Raul, algumas aí.
A Rosângela fala, eu estou passando por esse problema, muito triste, viu? Afinal, cai. Só Jesus. Ótima programação. Beijo.
Beijo.
Marineida fala, meu cabelo, aos 77 anos, meu cabelo, além de branco, percebo a queda, afinamento dos fios e porosidade. Ela é de Vila Velha, Espírito Santo. E as Suelinas da Oi aqui, Raul, a paz do Senhor. E também a Lucilene Leopoldo. Leopoldina. Santo Leopoldina. Espírito Santo.
Espírito Santo, ok. Isso legal. Aí. Isso aí, gente. Vem contando as suas experiências aí. Pode contar, pode abrir o coração, pode desabafar sobre o envelhecimento do cabelo, o que, que você percebeu de diferente, tá bom? Então vamos lá, doutora Cris, ajuda a gente a entender, né? A pele, outras partes do nosso corpo vão enfrentando ali, não é? A questão do envelhecimento. E aí a gente descobre no programa de hoje acho que o cabelo também envelhece. Como é que funciona? O que, que seria esse envelhecimento capilar, doutora? Opa, acho que teu áudio tá fechado. Oiê, oiê, oiê. Acho que deu uma travadinha. Ah, conseguiu, 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 conseguiu. Você me ouviu?
Ouvindo bem. Bom, vamos lá. Nosso cabelo, assim como todas as nossas células do corpo, eles vão envelhecendo. Então, existem mudanças estruturais. O cabelo vai ficando mais opaco, mais ressecado, mais fino. Mudanças também no ciclo do cabelo. Ou seja, com o envelhecimento, o nosso cabelo ele tem uma redução do ciclo capilar. Então, ao invés de uma fase que dura de crescimento 2 a 5 anos, ela começa a durar menos. Então, é notável que o nosso cabelo, quando a gente é mais idoso, ele não cresce tanto e tão rápido como um cabelo mais jovem. A gente nota também mudanças na hidratação. O cabelo fica seco, ele fica mais ressecadinho, a pontinha fica dura, toda espetada. Então, existem várias mudanças ao longo da vida que a gente percebe, inclusive no formato. Tem cabelo que começa a cachear, tem cabelo que muda o formato, era mais cacheado, mas fica mais liso. Isso tudo por causa de alterações hormonais que a gente sofre durante o período pós-menopausa, as mulheres e os homens também na andropausa. Então, várias alterações vão acontecendo ao longo da vida.
Interessante, interessante.
Verdade. Interessante isso mesmo, doutora. Doutora, do ponto de vista biológico, existe uma idade na qual o envelhecimento capilar costuma começar?
Varia muito de genética, tá, Raul? A gente sabe que cada um tem uma genética melhor ou pior, mas em média, vamos colocar 30 anos. 25, algumas pessoas já começam a notar o envelhecimento mais precoce do cabelo. Eu não tô falando só de fio branco, eu tô falando de tudo, qualidade. Fio, textura, espessura. Então, a gente coloca aí uma média dos 30, que é também quando a gente começa a notar na pele, né? Redução do colágeno. Lembrando que colágeno também trabalha lá no couro cabeludo. Então, a gente começa a ter essa percepção a partir dos 30 anos.
Okay. O meu tá quase começando, então.
Ah, é. Eu nem percebi, tá, Raul, quase. Isso. Eu nem percebi.
Chegando lá.
Agora, o doutor tá falando que não tá falando só do cabelo branco. Achei interessante, vou aproveitar e fazer a pergunta, porque muita gente acha que o cabelo branco é um sinal do envelhecimento. Mas na minha família, é muito comum. Meu pai tinha cabelo branco já nascendo aos 10 anos. Aos 10 anos. Então, assim, o cabelo branco, ele necessariamente não quer dizer que você tá envelhecendo, doutora? Como é que funciona?
Necessariamente não, Rose. Existem algumas alterações, por exemplo, vitiligo em couro cabeludo pode deixar um cabelo branco ali e é uma doença autoimune. Existe uma doença também que...
Opa, acho que a gente perdeu.
Acontece desde a infância.
Doutora, acho que a gente está tendo uns cortezinhos. Pode repetir a resposta pra gente? Vamos ver se ela tá ouvindo.
Será que o sinal caiu?
Ficou não, mastigado. Vamos lá. Então, fala sobre se o cabelo, o fio branco que nasce é ou não sinal de envelhecimento.
Existem doenças.
Opa, opa. Acho que vai ser interessante ela sair e entrar novamente, não é?
Bom, pode ser, né?
Ok. Doutora, acho que vai ser interessante você sair e voltar de novo, porque tá mastigando e tá cortando, né? A Luciana vai falar com você ali daqui a pouquinho. Ela já tá indo para conversar com você. Raul, você tá me ouvindo?
Tô te ouvindo, Rosa.
Tá ouvindo? O que você quer que eu faça, Lulu?
Tô aqui.
Oi?
Tô aqui vendo meus cabelos brancos.
Ah, Raul, você tá olhando os seus cabelos brancos? Vamos lá, será que a gente conseguiu estabilizar, doutora? Tá ouvindo? Opa, ela não tá conseguindo.
Saiu.
Ela saiu, né?
Ela saiu pra entrar.
Ela saiu, vai entrar, né? Você se lembra quando surgiu o primeiro fio branco dos seus cabelos, Raul?
Eu acho que foi por volta dos 30 mesmo, viu, Rose?
Sério? Tarde assim? Olha só.
Foi.
E dos ouvintes,
por
vocês começaram
30,
antes?
Mas começou a cair antes.
Ah, cair, tá.
Os 20, uns 20 e pouco, eu já comecei a notar a queda, né?
Sim.
E comecei já a ficar meio ralo e tal.
Ok.
E aí foi indo, Rose, foi indo, né?
Os nossos ouvintes estão se divertindo aqui, lembrando do tal comercial que o Marcos tinha falado aqui com a gente, Raul. A Márcia Ferreira diz, eu lembro desse comercial, meus cabelos também estão menor quantidade, desde os 48 anos, eu tenho cabelos brancos, ó, desde 48, dela chegou com 48 anos, olha que interessante, ela tonaliza, não é química, mas penso que por causa disso ele diminui. A gente pode fazer essa pergunta, Márcia, para a doutora, assim que ela retomar aqui o nosso bate-papo aqui. Querido ouvinte, seguinte, enquanto a Lu está organizando ali o sinal com a doutora Cris, vou deixar para você a nossa revista de uma vez, a revista Máquina Humana, Fonte de Cura, Saúde no Prato. O Raul tinha comentado sobre essa questão do estilo de vida, a gente escolher melhor o que, que a gente coloca no prato, não só pela vontade de comer, mas principalmente pela nutrição, aquilo, encarar o nosso corpo como uma máquina, conforme diz aqui a revista, encarar como uma máquina, um equipamento que precisa de manutenção, que precisa de cuidado, não é? Senão ele pifa, não é assim que fala? Vai pifar isso aí, depois ele pifa. Então, a máquina humana faz referência ao nosso corpo e aqui está falando da importância dos remédios naturais. Logo no iniciozinho, você vai ver aqui quantos remédios naturais, que é o plano divino de Deus para a nossa... plano divino para a nossa vida, plano de Deus para a nossa vida. Logo no livro de Gênesis, a gente tem orientações importantíssimas sobre saúde. Logo no início, nos primeiros capítulos de Gênesis, a gente vai entender um pouco sobre o ar puro, sobre a luz solar, sobre a água pura, a dieta saudável, exercício físico e outros mais. A importância do sono, tanta coisa para você descansar, né? Você só está trabalhando, opa, calma. Uma hora você vai ter que parar, pare por escolha para descansar, senão a vida faz você parar por outras razões. Também a confiança em Deus, a temperança e outros mais, queridos, para você presente. 12981510081. Só você digitar máquina humana. Vamos lá, será que eu consigo contato com a doutora? Vamos tentar? Lu, então vamos lá, doutora. Oi.
Tô aqui, tá me ouvindo, Rose?
Estou te ouvindo, agora tá ok. Fala, Raul.
Não, só um comentário do Mazinho aqui. Ele falou que o cabelo dele não tá ficando branco, tá ficando invisível. Mazinho de Teresópolis.
Faz sentido, né, Mazinho? Faz sentido. Mas vamos lá, vamos retomar, doutora. O cabelo branco é ou não é um sinal de envelhecimento?
Ele pode ser, é o mais clássico sinal de envelhecimento, mas como eu estava dizendo, existem algumas doenças que deixam o cabelo branco na precocidade, por exemplo, piebaldismo, que é uma mechinha de cabelo branco, que a pessoa já nasce com isso, ou vitiligo, que é uma doença autoimune, que a pessoa desenvolve em algumas áreas que podem deixar o cabelinho, os cílios brancos, mas em geral é uma forma de envelhecimento sim, e relacionada com muitos fatores.
Ok.
Beleza. Eu tinha, sabia, Rose e doutora, eu nasci com uma mecha, só que era loira, não era branca,
uhum.
Do lado esquerdo aqui, daí foi ficando branco, foi caindo, foi ficando branco, aí ficou tudo igual, né, Rose?
Agora ficou invisível? Não, ai, né? Igual o Mazinho disse,
ficou
né?
Invisível. Doutora, a poluição, a radiação solar, né, e também a química, elas impactam o envelhecimento capilar, essa química mais frequente?
Raul, com certeza, a gente faz muitas agressões no dia a dia, né? Principalmente nós mulheres. Então, a radiação solar, ela faz mudanças na estruturação do nosso DNA celular, ela reduz o funcionamento bom das células, ela reduz colágeno do couro cabeludo, essa elasticidade, e ela também reduz a irrigação boa do nosso couro cabeludo. Então, tudo isso faz com que o nosso cabelo receba menos nutriente, ele fique menos nutrido, mais opaco, mais fraco. Vento muito forte, vento de praia, maresia também pode ajudar a destruir o cabelo, assim como chapinha, as progressivas que muitas pessoas fazem, tanto homens quanto mulheres, elas ajudam também por toxicidade a destruir a nossa fábrica do fio e consequentemente acelerar o processo de envelhecimento, assim como hábitos, cigarro, por exemplo, bebida alcoólica também pode acelerar o processo de envelhecimento capilar.
Interessante e chocante, não é? Chocante. Ô, doutora Cris, quando a gente está falando desse envelhecimento capilar, a gente está falando só do fio ou o couro cabeludo também sofre?
Todos eles, tanto o fio quanto o couro cabeludo, quanto células do rosto, quanto células do corpo, células dos nossos órgãos internos, tudo isso vai envelhecendo. E o couro cabeludo, ele perde essa irrigação, como eu disse, ele perde a elasticidade, a flexibilidade, e ali o cabelo, muitas vezes o couro cabeludo ele vai ficando até mais fininho, mais atrófico, a gente vê muito isso durante os nossos tratamentos. E aí o couro fininho, ele tem menor irrigação, o fio não tem aquela boa nutrição, ou seja, ele não consegue ancorar tão bem. E quando a gente examina a papila, que é aquela bolinha que fica lá dentro do couro cabeludo, a gente vê que é uma papila mais atrofiadinha, mais fininha, praticamente do mesmo tamanho que o resto do fio. Isso significa uma nutrição ruim para aquele fio, consequentemente, falta de ancoragem, uma queda precoce, e um fio mal nutrido é um fio que não tem elasticidade, que não tem aquela oleosidade natural e que não tem flexibilidade.
Ok, entendemos. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo no intervalo, Lu? Pode? Um pulo no intervalo e a gente volta pra gente dar continuidade a essa conversa que tá boa demais. O pessoal tá se divertindo aqui, mandando até foto aqui pra gente. Pode mandar, gente, que a gente ama conhecer um pouquinho mais sobre você. A gente volta já, já, já. Até já.
Vida e Saúde.
Oi, oi! Já estamos de volta, nosso Vida e Saúde, ao vivo para todo o Brasil. A gente está batendo um papo bem legal sobre envelhecimento capilar. Até o nosso cabelo envelhece, a gente está descobrindo isso aqui no programa Vida e Saúde. Você estava preparado para essa revelação aqui? As pessoas estão comentando bastante, inclusive a gente tem algumas perguntas. Eu vou ler alguns recadinhos daqui a pouquinho, olha, deixa eu ver... Tem, são mais perguntas, eu vou deixar para daqui a pouquinho. São mais perguntas. Raul, muito interessante, não é? O que a gente está aprendendo hoje sobre os nossos cabelos. Conhecendo, a gente pode cuidar melhor.
Verdade, verdade. E, doutora, minha pergunta é sobre os fios brancos, né? Para a maioria das pessoas, acho que os fios brancos é o principal sinal ali de envelhecimento. A gente quer saber por que que os fios ficam brancos, né? O que que acontece nesse processo aí? Por exemplo, o que acontece no fio que antes era preto e se torna branco? Tem algum processo químico que impacta células, alguma coisa assim?
Tem sim, Raul. O que dá cor para a nossa pele e para o nosso cabelo? São os melanócitos. E essas células, elas têm um ciclo de morte e regeneração, morte e regeneração. Quem gera esses melanócitos são células-tronco. E aí, com o envelhecimento, a gente tem uma redução no número dessas células que dão a cor para o nosso cabelo, que são os melanócitos. Além disso, tem um processo muito interessante. Sabe água oxigenada, Raul? Água oxigenada, ela clareia aqueles nossos pelinhos. Muita gente passa para ir na praia, para ficar com o pelinho mais clarinho, tudo. E a gente produz, naturalmente, uma água oxigenada, que é no metabolismo das nossas células do cabelo. Então, que é o peróxido de hidrogênio. Só que ele também clareia o fio do cabelo. E a gente tem uma enzima que chama catalase, só que com o envelhecimento, essa enzima reduz bastante. E aí, com a catalase reduzida, a gente tem uma ação maior do peróxido de hidrogênio e aí você tem um branqueamento também por causa desse fator.
Interessante.
Eu já vi, doutora, casos, inclusive uma pessoa que eu conheço mesmo, que ela é toda naturalista e tal, ela conseguiu reverter o fio branco, que antes era branco, para a cor original dele. A gente via na raiz, assim, o cabelo saindo. Fora era branco e dentro, e lá na raiz era preto. Isso pode acontecer mesmo?
Pode, muitas vezes. Eu vejo isso no meu dia a dia, Raul.
Olha só.
Por quê? A gente faz aquele exame com o microscópio e a gente vê o fio em detalhe. Então, o que que acontece? Quando você tem uma baixa de nutrientes, por exemplo, e a gente faz um tratamento que se chama MNP, que é a infusão de muitos medicamentos e vitaminas lá dentro do couro cabeludo, onde estão as células-tronco, o que que acontece? O cabelo começa nascendo de novo, de um folículo que estava vazio. Ele começa branquinho e depois embaixo ele começa com cor. Então a gente vê certinho a posição. Além disso, eu era meio cética, eu falei, gente, até parece, né, essas medicações aí que representante vem me apresentar de medicação que reverte cabelo branco, eu não acreditava. E um paciente me pediu, ele falou, doutora, passa aí alguma coisa para cabelo branco para mim. E eu falei, olha, eu vou ser bem sincera, o estudo era muito ruim, era um estudo com poucas pessoas, não achei um estudo bom, mas se você quiser, você faz um teste, depois você me conta. Ele, eu quero tentar. E ele tomou essa medicação, depois eu conto para vocês. E, pasme, até a minha secretária notou que o cabelo dele melhorou muito na cor. Então, era bem branquinho e ele começou a ter cabelos mais escuros ali, uns 40% melhorou.
Que interessante, legal, doutora. Agora eu vou pegar carona nesse comentário do Raul. A doutora sabe se existe algum estudo, alguma comprovação de que o grão de bico também pode, de alguma forma, reverter esse branco?
não só o grão de bico, mas tem também da lentilha. Inclusive, eles tentaram extrair alguns extratos, mas são estudos pequenos, Rose. O que, que é um grande? Aquele estudo que compara uma população que não toma ou que toma placebo. É difícil, porque são estudos pequenos ainda, mas pode ter uma correlação.
É, porque tive uma amiga que comentou que ela foi ficando mais escuro o cabelo branco, e ela me disse que estava utilizando o grão de bico, e eu fiquei assim, né? Eu falei assim, nunca tinha ouvido falar, achei interessante.
É para todo mundo que funciona? Provavelmente não, Rose, mas o que acontece? Às vezes o cabelo dela ficou branco muito rápido por um estresse oxidativo, e a ação antioxidante do grão de bico ajudou ela a dar uma revertida, entendeu? E é fato também que é mais fácil você reverter o grisalho do que aquele totalmente branco.
Ah, ok, então tem casos e casos, né? Bem interessante.
Olha
Bom,
só.
Vamos lá.
Então ainda há esperança.
Tava todo mundo vai comprar grão de bico e lentilha agora para tentar, para poder ver se vai funcionar, não é? Vamos lá, doutora, é mito ou verdade que a pigmentação do cabelo também funciona como uma barreira protetora dos raios do sol para o couro cabeludo?
Isso é verdade em partes. Por quê, Rose? Você já ouviu falar que protetor solar que tem cor protege mais?
Já ouvi
falar.
É verdade.
O pigmento, é verdade, o pigmento, ele ajuda ali como um plus, um a mais. Agora, se você me perguntar assim, a cor é o fator que mais protege? Com certeza não. O que, que mais protege o couro cabeludo? A cor ajuda um pouquinho, mas o que protege é a espessura do fio e a quantidade. Entendeu? Então, não adianta você ter um cabelo bem pretão, mas um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui, bem separadinho. Aí ele não vai proteger bem o couro cabeludo. Sendo que, se você tiver bastante cabelo branco, mas tiver um volume bom e uma espessura boa, ali o couro cabeludo estará mais protegido.
Muito bem.
O cabelo bem preto do Cebolinha, não adianta, né, Rose?
Não adianta. Não vai adiantar, é verdade.
É isso aí.
Doutora, tem uma pergunta aqui da Marianne de Florianópolis, falando assim, os meus agora com 60 anos, os meus cabelos, né, agora com 60 anos, são brancos, porém são mais fortes do que quando jovem. É possível isso?
É possível, Raul. Marianne, é o seguinte, quando a gente tem um fio branco, ele pode mudar de estrutura. E a gente até reclama, né, porque nasce aquele branco mais espetado, mais forte, que fica mais visível. E muita gente até arranca o fio branco. Eu altamente desaconselho você a arrancar esse fio, que é diferente, porque ele é um fio até mais grosso, um fio que você pode aproveitar com qualidade dele. Não é sempre que o fio branco fica mais grosso. Existem fios brancos que ficam bem fininhos também. Mas o importante é você não ficar arrancando, deixar ele desenvolver, porque ali, se você não gosta dele, você pode mascarar, colocar uma camuflagem, uma tintura. Mas se você fica arrancando, você traumatiza aquele folículo e pode ser que ele não nasça mais.
Temos que levar isso em consideração.
Eu arrancava, fiquei careca.
Tá vendo? Tá vendo o resultado?
Tinha tanto que acabou.
A Fabrícia tá passando por aqui, ela tá fazendo uma pergunta. Percebi que o volume do meu cabelo diminuiu bastante, tá ralo, com falhas. Isso é por conta da idade? Ela tem 48 anos, doutora. Ou eu vou complementar, é só por conta da idade?
Olha, Patrícia, eu não sei se você já entrou na menopausa, mas com certeza a idade vai interferir na qualidade do seu fio e na espessura. Por quê? Hoje em dia a gente tem até um nome para isso. A gente chama de alopécia senil. O nome é meio feio, então a comunidade científica mudou para alopécia fisiológica. Fisiológica significa natural, normal. Por quê? Porque o nosso cabelo, ao longo do tempo, ele vai sim afinando. Então, você vai notar uma perda na redução do volume. E isso tem muita associação também com os hormônios, tanto estrógeno quanto a progesterona. Se você já foi mãe, você sabe do que eu estou falando. Quando a gente está grávida, a gente está cheia de hormônio, nosso cabelo fica maravilhoso. Aquele cabelo cheio, forte. Mas, de repente, depois, no pós-parto, nosso cabelo reduz e reduz bastante. Isso tudo tem relação hormonal. E na idade de 48, 50 anos, você vai ter uma redução bem importante nos hormônios. Isso vai refletir no seu cabelo.
Tudo bem.
Eu vi que depois que meus filhos nasceram, meu cabelo caiu bastante.
Essa foi a causa, né? Também tantos filhos assim, né? Tantos, pra que tantos filhos assim, não é? Aí perdeu o cabelo, tá vendo?
Não, ela tá falando das mães, Rosa. Ela tá falando das mães, é uma brincadeira.
Vamos lá, vamos lá. Tem mais... Oi, você pode fazer a sua pergunta. Pode fazer.
Posso seguir aqui. Doutora, tem alguma evidência de que a redução do estresse pode reverter parcialmente a perda de pigmentação dos fios?
Tem sim, Raul. Tem um estudo que foi feito em 2019, recente, hein? 2019, que eles pegaram ratinhos e submeteram esses ratinhos a estresse. E aí, os ratinhos desenvolveram pelinhos brancos mais rápido, uma quantidade muito rápida. E aí, no ano seguinte, eles fizeram esse mesmo estudo com humanos e eles repararam que realmente o estresse pode fazer o cabelo branquear de uma vez. Isso aconteceu com meu pai, por exemplo. Ele tinha aquele monte de filha, aquele monte de boleto para pagar. De repente, o cabelo dele ficou branco. Isso acontece muito. Mas se você consegue, em tempo hábil, controlar o seu estresse, se você consegue fazer uma dieta muito boa em antioxidantes, uma alimentação bem rica, se você faz um tratamento precoce, essa reversão ela é possível sim. Agora, se você perder aquele timing, pode ser que seu cabelo fique branco e aí já era.
Mãe, tudo bem. Tem uma pergunta interessante do Joilson Diogo, de Barcelona, Espanha. Ele mora na Espanha. Que legal, Joilson. Obrigada. E a gente agradece sua participação aqui com a gente. Ele diz que as senhoras mais idosas da Espanha tendem a ficar calvas. E aí ele ficou curioso para saber o porquê. É o clima, é a alimentação? Tem alguma coisa a ver com a etnia, doutora?
Olha, Joilson, tem vários fatores. Não é só a etnia, o fato de elas serem da Espanha. Na verdade, isso acontece aqui no Brasil também. Muitas, muitas mulheres, depois que começam a avançar a idade, elas vão ficando com o cabelo mais fino e mais ralo. E também a queda fica mais acentuada. Isso tudo tem relação com a idade, com a questão hormonal e com todas essas agressões externas que a gente vai passando ao longo da vida.
Ok, muito bem.
Beleza. Tem uma dúvida também de ouvinte. Aliana Espírito Santo fala assim: Rose, eu passava babosa e os meus cabelos brancos ficavam pretinho. Tem comprovação para isso, doutora, ou é só impressão?
Comprovação para o cabelo branco não tem, mas o que a gente sabe é que a babosa ela é muito benéfica para o cabelo, tanto para a haste quanto para o couro cabeludo. Ela ajuda a tratar a saúde do couro cabeludo, ela aumenta aquela microvascularização, ela faz uma nutrição melhor, ela aumenta a qualidade de hidratação da haste e talvez o cabelo branco dela ficou branco por causa dessas questões de falta de nutrição e de repente a babosa ajudou nesse sentido, mas a gente não tem um estudo que fale, passe babosa que seu cabelo vai ficar preto.
Por falar nisso, tem um tipo de babosa específico para passar no cabelo, não tem, doutora?
Tem até uma forma de você passar, porque a babosa ela tem toxina, né? Então, não adianta você pegar, arrancar a babosa ali e sair passando. Você tem que dar uma preparada nessa babosa. Então, muitas vezes eles colocam aquela folha da babosa, aquela haste, corta, coloca um pouquinho na água primeiro para tirar aquelas endotoxinas lá e depois você bate no liquidificador para depois aplicar.
Ok, então tem que saber certinho, viu, pessoal? Para em vez de melhorar, não piorar, não é? Tem que ficar atento a isso. Há estudos que apontam alguma relação entre inflamação crônica, saúde intestinal e envelhecimento capilar, doutora?
Tem sim. Intestino, pele e cabelo têm uma relação muito, muito importante. Pensa comigo, se o seu intestino está inflamado, essa inflamação vai impermeabilizar aquele intestino, ele não vai conseguir absorver aquilo que o cabelo precisa. Então, você tem uma baixa de B12, você não consegue absorver, por exemplo, bem o ferro da sua alimentação. Então, por mais que você diga assim, nossa, mas eu como super bem, eu como saudável, se o seu intestino estiver inflamado, ele não vai conseguir absorver os nutrientes necessários. Então, além da B12 e do ferro, a gente pode citar aí vitamina A, vitamina D, a vitamina C. E aí, com isso, com essa carência de vitaminas, isso vai refletir no seu cabelo, porque o cabelo não é prioridade do nosso corpo. Se você tem um ambiente aí de escassez de vitaminas, essas vitaminas vão para aqueles órgãos mais importantes, pulmão, coração, rins, cérebro, e o cabelo, coitado, fica de fora. Mas a partir do momento que você consegue controlar a inflamação do seu intestino, Como que controla? Depende da causa da inflamação, mas muitas vezes o glúten inflama intestino, o açúcar inflama intestino, então, alguns casos, o leite, a lactose, e aí você diminuindo essa exposição, controlando a inflamação do seu intestino, o seu cabelo vai ter uma resposta melhor. E aí você tem que ofertar também as vitaminas, não adianta só reduzir a inflamação e não compensar. Então, você tem que comer alimentos ricos em vitamina B12, em vitamina D, a vitamina D é o sol também, que ajuda bastante, derivados do leite também, mas cuidado se você não tem intolerância. Então, você tem que ir tentando equiparar, comer bastante fruta com antioxidante, bastante fruta com vitamina C, por exemplo, aquelas mais ácidas, cítricas, e aí você vai conseguir ofertar melhor para o seu cabelo.
Legal, doutora. Tem algumas mais estratégias, doutora, que a gente pode ajudar a tratar o cabelo depois que ele já entrou no processo de envelhecimento?
Olha, Raul, a gente pode sim fazer algumas estratégias. A base de tudo é uma vida saudável, uma boa alimentação, exercício físico diário e uma boa rotina de sono. Isso é super importante. Aí você reduz todo o estresse das suas células no geral. E isso vai refletir na qualidade da sua pele e do seu cabelo. Depois que você fez essa higiene total de mudança no estilo de vida para você melhorar tudo, você tem que focar nesses pontos, ou seja, pode procurar um médico, um dermatologista, para ver se as suas vitaminas estão ok, relacionadas a cabelo, zinco, cobre, ferro, silício, B12, como eu falei. Então, você tem que ver se as suas vitaminas estão ok, eventualmente fazer alguma reposição. Agora, para cabelo, especificamente para o cabelo branco, ácido fólico, Raul, é super importante, vitamina C, muito importante, a gente usa aí em média 200, 300 miligramas dia. O PQQ, muita gente não conhece o PQQ. PQQ foi aquele estudo que eu te falei que me surpreendeu, foi um estudo pequeno, mas que realmente reverteu num paciente e eu comecei a usar para aqueles pacientes que têm essa queixa de cabelo branco, principalmente os homens. Então, o PQQ, ele ajuda a controlar, inclusive, essa catalase, aquela enzima que eu falei, a recuperar a catalase, e aí você tem uma melhor função aí do cabelo, redução do cabelo branco. E também você pode tentar a tirosina, que é um aminoácido que também ajuda nessa recuperação do cabelo branco. Existem alguns shampoos que hoje estão sendo lançados, estão no comecinho, mas eu conheço, por exemplo, o médico responsável pela pesquisa e vi que realmente tem bastante fundamento que vão ser lançados aí ainda. Mantecorp é um laboratório que está fazendo, mas assim, sem conflito de interesse meu nenhum. E aí a gente tem que ir buscando essas alternativas para tentar fazer com que o nosso cabelo ele não tenha aquela velocidade rápida de evolução e também para tentar reverter alguns fiozinhos. Não vai reverter 100%. Reverter 100%, gente, é camuflagem, é tintura. Uhum. Mas, com certeza, já vai ajudar bastante.
Doutora, vamos organizar algumas informações, porque senão as pessoas estão passando mal e elas vão ter que ir direto para o pronto-socorro, porque o nosso WhatsApp está congestionado, todo mundo pedindo o nome do remédio do cabelo branco, a pessoa não está prestando mais atenção em nada, só quer dizer assim, eu necessito do nome do remédio. Você falou de PQQ, tirosina, explica melhor, isso aqui tem a tirosina, é o remédio ou é uma substância? Como é que é esse remédio que você disse que passou e que no seu paciente deu resultado?
Rose, esse especificamente que o primeiro paciente deu resultado e eu passei a usar foi o PQQ, tá? Então, o PQQ, faz de uma forma manipulada, então é farmácia de manipulação, e o PQQ ele varia de 10 a 20 miligramas. A gente toma um comprimidinho por dia. Esse paciente eu prescrevi sem nenhuma fé e realmente ele respondeu bem. É aquilo que eu falei, Rose, todos os pacientes vão responder de forma igual? Não, porque existem várias causas, é multifatorial. Então, se no caso do PQQ foi uma redução de catalase, enfim, ele vai ajudar e ele também tem uma ação antioxidante legal. Mas a gente tende a associar hoje, eu meio que dei uma melhorada na minha fórmula para cabelo branco, então eu associo a vitamina C, eu associo ácido fólico, então a vitamina C de mais ou menos 200 miligramas, ácido fólico a gente usa em torno de 1 miligrama até 5, a tirosina 100 miligramas. Então essa associação tem me dado um bom resultado para reversão de cabelo branco, mas também não é 100%, gente. Vamos colocar aí uma média de uns 30% para aqueles pacientes que respondem legal.
Ok, ok. Agora sossegou, pessoal. Conseguindo respirar, coração voltou pro lugar. O nosso WhatsApp bombou aqui, doutora. A gente precisa do nome. A gente quer... Não acredito que não vão dizer o nome. Calma, gente. Ela falou que mais tarde ela falaria. Chegou o momento. Tá aí, tá certo, né? Você anotou, Luciana? Você não anotou? Oi. A gente vai ter que ouvir o programa de novo pra anotar. Oi, doutora.
Dica boa é dica compartilhada, não é verdade?
É verdade. Aqui o pessoal agora tá em paz, né? Já anotaram lá o PQQ, vão lá na farmácia de manipulação e vão ver o que acontece. Depois vocês contam pra gente se deu algum tipo de diferença, como a doutora disse, vai melhorar um pouco, tá, gente? Não é 100%, vai, cada paciente é um paciente, mais resposta dada. Lu, a gente continua com a entrevista ou você vai falar agora do mais uma? Agora eu não sei se sou... agora é o Raul, né? Raul.
Beleza. Tem uma dúvida do Gladson aqui. Capacete ou boné? Estraga o cabelo e ajuda no envelhecimento, doutora?
Gladson, se você usar o boné o dia inteiro, vai atrapalhar sim. Por quê? Aquele folículo de cabelo, ele vai ficar abafado. Você vai ter uma alteração na produção da sua oleosidade natural do cabelo. Então, isso vai fazendo com que o fungo prolifere mais. E aí, você vai ter um ambiente ruim para o seu cabelo desenvolver, crescer e ter aquela saúde. Então, se você usar o boné um pouco, de vez em quando tiver a exposição solar, ele pode até ajudar. Mas se você usar o dia inteiro, você vai estar abafando ali demais e prejudicando a saúde dos seus fios.
Muito bem, a gente quer agradecer porque eu estou percebendo, não sei se a Lu percebeu, muitos homens estão participando, estão preocupados com a saúde do cabelo, isso mesmo. A participação agora é da Sara, ela fez uma pergunta interessante também, de Sorocaba. Já ouvi dizer que o leite materno ajuda a melhorar a queda de cabelo. É verdade? No meu ponto de vista, tem lógica porque no leite tem células-tronco. O que a doutora acha?
Sara, também do ponto de vista médico, a gente não consegue te afirmar, porque não tem um estudo seguro que comprove isso, tá? Mas, realmente, no leite, a gente tem muitas vitaminas que a gente precisa passar para o nosso bebê, então você tem uma composição boa de vitaminas, de gorduras saudáveis, mas não tem um estudo. Então, eu, como médica, não posso afirmar para você que isso seria ótimo para o seu caso. A gente precisaria de um estudo bom antes de qualquer afirmativa nesse sentido. Mas que ele é super rico, super saudável, isso a gente não tem dúvida.
Muito bem. Pessoal, olha, quem não conseguiu pegar o nome, tem que ouvir e assistir novamente o programa, tá bom? Então você coloca aqui pra gente, coloca lá no YouTube quando encerrar, né? Tudo bonitinho ali, você escuta novamente o programa. No finalzinho, ela deixou uma fórmula ali que ela usa, ela deixou o nome que é o PQQ, que a gente faz na farmácia de manipulação. Você dá um pulinho na farmácia de manipulação para se informar certinho, de 10 a 20 miligramas, não é, doutora?
Isso aí.
Ok, aí você se informa lá. Mas quem agora tá, de novo, não pegou o nome PQQ, vai ter que assistir o programa novamente, tá bom? Porque tem ali umas formulazinhas, não é, Lu? Vamos lá, a gente já tá encerrando.
Deixa,
né?
Eu só facilitar a vida deles, ó. Não precisa... Eu assistiria todo o programa de novo, que vale a pena. Mas se você já for pro final, a live vai ficar salva. Então, se você já for ali pro final do programa, aí você vai conseguir encontrar a fórmula certinha. Porque a doutora falou outros pontos também, outros detalhes. Então, você pode...
É bem interessante.
Pode ouvir esse trechinho lá, tá bom?
Isso, aquieta
ela
seu
falou
coração.
De dormir bem, de ter bom...
É verdade, Raul.
Bem lembrado, tem todo um preparo, um pano de fundo ali, não é? O que eu faço, Lu, agora?
Oi. Rose, talvez seja por isso que nem todo mundo tem aquela resposta excepcional, né? De repente, aquele paciente, aquele meu primeiro paciente, que a secretária chegou, doutora, ele pintou o cabelo? Eu falei, não, a gente entrou com uma medicação, papapá. E talvez ele tenha mudado o estilo de vida também, porque a gente faz essa orientação em consulta, mas não é todo mundo que adere, né?
É verdade. Então, vamos lá. Se alguém tiver aí, olha, tá cumprindo tudo, prestando atenção em tudo que foi falado aqui, não é... Deu resultado, você conta pra gente. Doutora, muito obrigada. É sempre muito legal o nosso bate-papo aqui. O WhatsApp ferve de perguntas. A gente fica feliz. Até a próxima.
Rose, eu agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês, por ter essa oportunidade de participar desse programa que é maravilhoso. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem lá também no meu Instagram. Lá eu falo dicas bem rapidinhas, todo dia eu tento, mas não é todo dia que eu consigo. E tenta anotar aí, @DRA Cristiane Kaffler. Kaffler é com K-A-F-L-E-R. Arroba DRA Cristiane Kaffler. Entra lá no meu Instagram que você vai ver umas dicas diárias bem legais para pele e para cabelo.
Legal, gente. Vou repetir. DRA Cristiane Kaffler. Esse K é o K mesmo. K-A, tá bom? Kaffler. Até a próxima, doutora. Até a próxima. Muito bom, né?
Tchau, Rosa. Até a próxima.
Papo com ela. Raul, você tem aí 30 segundos.
Beleza. Obrigado, doutora. Que Deus te abençoe. Provérbios 16:31. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. E para você, querido ouvinte, que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão.
Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Hoje é quinta, amanhã é sexta, a gente tem mais um encontro. Até. Olha que vem chegando.
O nosso desafio, Rose. Hoje é quinta-feira, é dia de lançar um novo desafio. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos continuar o de terça-feira? Porque eu acho que não deu tempo do pessoal fazer. E ontem eu tava em casa pensando, não é só pai, né? O vovô também que cuida do netinho, que cria um netinho, pode observar. Então, pro vovô, pro titio, pra alguém que cuida de uma criança, professor, você lembrou, né? O professor também. O que ele vai fazer? Ele vai observar essa criança por pelo menos umas 24 horas e ver como ela reage à frustração, Rose, aos nãos da vida, tá? Vai arrumar o brinquedo? Não quero, vai agora, então. Observar e aí pode anotar, pode mandar aqui pra gente pelo WhatsApp como é que foi esse processo de observação, se a criança foi mais irritada, se ela ficou tranquila, se ela demonstrou ali uma forma de conversar. Por que que a gente tá fazendo isso? Porque nós queremos que os adultos que estão nos ouvindo observem as crianças e compreenda como elas reagem, o temperamento, pra ajudar na educação.
Maravilha, gente. Continuem. A gente vai pedir aí o material, então, no próximo programa, Lu.
Na terça-feira.
Na semana que vem, então. Tá bom. Só acompanhar. Bom, NT Notícias e Clube da Música. Até amanhã.